Os rios. Esses seres que sempre habitaram os mundos em diferentes formas são que me sugerem que, se há um futuro a ser cogitado, esse futuro é ancestral, porque já estava aqui. Por onde pude andar, prestei mais atenção nas águas do que nas edificações humanas que se debruçam sobre elas, pois todos os nossos assentamentos humanos sempre foram atraídos pelos rios. Os rios que ainda não foram asfixiados nas cidades seguem correndo por biomas flagelados. Correm no cerrado, nas florestas, na Mata Atlântica e no Pantanal. Eles são os primeiros a terem seus corpos apropriados pela fúria de certos humanos em suas atividades incessantes. Mas, ainda que vivesse longe das águas dos rios, Kazangatu não deixou de sofrer com os resíduos da fúria.
É a minha história, a história de muitos indígenas que são expulsos da terra, né? Minha família foi expulsa da terra lá de Palmeiras dos Índios, nas Alagoas. Eu sou chucuru e nós fomos morar em São Paulo. Morando em São Paulo, sofremos preconceito, racismo, né? Fui aluno de sala especial, portador da síndrome de Down. Fui considerado assim porque eu não falava com dificuldade a língua portuguesa. E a gente, minha mãe cortava o cabelo tigelinha, a gente tem o rosto muito parecido com os que são portadores da síndrome de Down, né? E aí eu resolvi seguir o caminho dos estudos. Aí fiz toda a minha formação em São Paulo. Fiz a graduação em História na Unesp, o mestrado na PUC de São Paulo, o doutorado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, na FAUSP, e agora, recentemente, em 2002, eu pós-doutorei em Psicologia na Unesp de Assis. Por que que eu resolvi estudar? Resolvi estudar para recontar a história, primeiro, de São Paulo, que nem tudo era italiano. Esse é o meu primeiro livro, que escrevi há 30 anos atrás, e dar voz, potencializar a voz do meu povo, na academia, não só na academia, em outros espaços.
Na busca por um espaço onde pudesse fazer a voz de seu povo ressoar, Kazé conquista uma vaga como professor da Universidade Estadual de Santa Cruz, localizada no município de Ilhéus, na Bahia.
Concursei aqui na UESC e, chegando aqui em Ilhéus, logo me assinalaram Olivença. E indo para Olivença, falavam que tinha um povo que tinha minha cara. Chegando lá, e aí parente, eu sou parente, moro em Olivença. Sou chucuru, mas eu tenho uma vida, uma família tupinambá.
Olivença? Território que hoje acolhe Kazé é uma área de mais de 40 mil hectares que se estende pela Mata Atlântica, indo da costa do mar até uma região serrana, composta pela Serra das Trempes, a Serra do Serrote e a Serra do Padeiro. Essa terra é reivindicada pelos tupinambás, que tem na figura do cacique Babau uma de suas principais lideranças.
Ah, o valor ela não tem, valor que é incomparável, valor que se nós luta 500 anos dentro desse território, sem sair, mesmo com tanta chacina, tantos assassinatos, você pode ver que isso é algo muito poderoso. A questão que é um território tradicional e espiritual. É tanto que nós tupinambá da aldeia Serra do Padeiro, nós não reivindicamos a terra para uso do ser humano, mas para uso dos nossos encantados. Porque foi ele que conseguiram manter nós vivos até hoje, mantendo a cultura e as sabedorias ancestrais. Então, é um território sagrado. É o território que liga a Mata Atlântica, a Serra, os rios ao oceano, ao mar.
Qualquer cidade se opõe ao lugar que a gente aprendeu a chamar de floresta. Só que esse espaço, criado por certos homens, é hoje a caixa preta da civilização. O corpo da terra não aguenta mais cidades, porque elas insistem em expurgar o pouco suspiro de vida que ainda há.
Bom, a importância da demarcação é supostamente para dar tranquilidade, mas não é muito o que acontece no Brasil todo. Não é respeitado nenhuma demarcação territorial indígena no Brasil, a não ser se alguém me prove ao contrário. A não ser onde os índios tenham muita coragem de reagir à altura de quem invade. Porque é o poder público, é a ganância do povo envolvente que invade os territórios indígenas, né?
E nós não queremos Ilhéus como um todo, fiquem tranquilos, né? Eu costumo dizer que Olivença é Olivença, Ilhéus é Ilhéus. Aquele rio Cururupi é um recorte não só geográfico. O Cururupi para lá é Olivença, é território indígena. O que nós estamos querendo é a terra indígena tradicional. Ilhéus também era terra indígena, mas como a gente sabe que Ilhéus está construída, como se diz, construções seculares, a gente não está disputando Ilhéus.
Apesar das tentativas, o Cururupi ainda não foi asfixiado. Ele vive tal qual os tupinambá.
Salve o caboclo tupinambá! Salve o caboclo tupinambá!
O caboclo Marcelino, na década de 30 para a década de 40, o índio caboclo Marcelino, que é o nome do CEA de história daqui, ele pegou em armas, resistindo aos coronéis do Cacau, que queriam avançar sobre o território de Olivença. E Marcelino falava, não, aqui, do Cururupi para cá é Olivença. Em 1560, o Mendiçá vem em Salvador e comete um massacre no rio Cururupi, né, narrando o que ocorreu justamente no Cururupi. Então, do Cururupi para lá é o território indígena Tupinambá de Olivença. E a gente quer aquele território para preservar. É só ver a orla marítima da área sul de Ilhéus, como ela está ficando. Tem atacadão, tem açaí, diz que vai construir um outro grande mercado. Ninguém é contra o comércio, mas estão desrespeitando a orla marítima. A maré está subindo.
Ainda no sul da Bahia, mais um pouco distante de Olivença, há um território que compreende as cidades de Camacan, Itaju do Colônia e Pau Brasil. A região é cortada pelo Rio Colônia ao norte e pelo Rio Pardo ao sul. Nesse espaço de mais de 50 mil hectares, fica a aldeia Caramuru Catarina Paraguaçu, terra dos Pataxó Hanhanhan. Um dos membros desse povo é a Donazinha.
Nós se sente muito bem na nossa terra, mãe terra. Nós pisar no chão, descalço, para pegar a energia da terra, para que aquela energia que nos dá força e nossa cultura nos dá força, nos garante em todo canto, e aí com a ajuda dos entrepassados, tudo nos ajuda muito bem. Eu me sinto assim, que nós somos um povo pataxó, mas que nós é sofrido, mas nós temos muita força.
E a história de luta do seu povo não é nada diferente da de seus parentes tupinambás.
A nossa luta que nós temos, as ameaças, tudo que nós passa, não é fácil. Que a gente dorme no mato, nessas retomadas, nós dormíamos no mato. É mulher precisava correr pro mato, com menino, os homens faziam a gente correr para não ficar ali, para não morrer. Mas a gente dizia, não quero correr. Nós vamos enfrentar, porque nossa terra é nossa. Nós temos que morrer, mas não pode correr.
Olha, o cenário de demarcação de qualquer direito indígena, ele nunca é favorável em qualquer, não importa qual seja o governo. Mas, para nós tupinambá, não tem o que eles fazem, eles não têm o quê. Nós somos a tribo que ninguém pode ter marco temporal, pode ter o que, não pode violar o direito que nós podemos provar, e como já provamos milhares de vezes, 524 anos que estamos aqui brigando com os invasores.
Eu vivia numa comunidade de chucuru, então como indígena não sinto diferença nenhuma, porque nós éramos 80 chucurus e todas as tradições indígenas que aqui tem, tinha lá meu parte é caseiro, a gente fumava o cachimbo, fazia o toré, a roda, né? O São João sempre foi importante, a forma de como a gente come, criar os bichos que a gente come, vive do plantio, da roça da maniba, que é a mandioca, né? Igualzinho que tem Olivença. A diferença é no cotidiano fora de Olivença. Isso da Bahia é bastante preconceituoso e bastante racista com os povos indígenas.
Nós não temos, mesmo aqui no estado aqui encostado, nós não temos força pelo povo aqui da rua de Pau Brasil. O povo aqui, as penas, não gosta da gente, mas a gente não se importa, está vivendo. Nós já foi muito um povo destruído aí na feira, jogava nossas coisas, ia vender as verduras, todas as coisas daqui. Eles pisavam de pé, faziam a gente sair na feira, na carreira. Foi muito sofrido aqui dentro de Pau Brasil. Mas nós enfrentou, nós lutou, nós não correu. Nós saiu de Pau Brasil para vender fora, em Tororó, em Tapetinga, em Panelinha, em Camacã. Aí uma época que nós saiu tudo da feira, ele se sentiu mal, que a gente levava muita coisa, muito caminhão de coisa, de tudo, de feijão, farinha, era tudo. Então eles mandou pedir que nós fosse para a feira, que o comércio estava acabado. Mas que eles achavam que nós não era ninguém para eles, mas depois sentiu nossa falta.
Quando essa novela Renascer, que fala de Ilhéus, mas não fala da gente, isso é uma atitude racista, né? A novela trata de Ilhéus como se nós não existíssemos. Quando estreou a novela, no domingo antes, Nega Pataxó tomou um tiro e veio falecer, morreu, né? Aqui em Pau Brasil, na disputa pela terra. E o cacique Nailton levou um tiro na barriga, ficou internado. Então você vê que o índice de violência é grande. O território tupinambá não foi demarcado ainda. São mais de 30 indígenas mortos na luta pela terra, né? Eu tenho uma cicatriz no rosto que é paulada.
E o que acontece quando novos territórios passam a ser demarcados pelos povos indígenas? Como a juventude se entende enquanto descendente e força corrente do futuro ancestral? A história que vem sendo reescrita por Babau, Zinha, Kazé e tantos outros tem seu coro fortalecido nas novas gerações.
Saudações a todos, eu sou Fabrício Titiá Sapuyá, indígena do povo Pataxó Rahanhãi, sou jovem liderança do meu povo. Bom, a educação para o meu povo é uma das principais estratégias usadas na luta pela demarcação do nosso território. Os anciões foi nos dizendo, né, e nos preparando de que não era mais um momento só de lutar com arco, com a flecha e com a borduma. Era também para a gente aprender a lutar na caneta e no papel, né, se qualificar, se preparar e usar esse conhecimento como ferramenta de luta.
Meu nome é Kaique Oecanã, sou indígena do povo Pataxó Rahanhãi, resido na aldeia Caramuru Catarina Paraguaçu, no Municipal Brasil. Sou indígena aldeado desde que eu nasci, até hoje estou aqui na UESC tentando buscar conhecimento para levar para o meu povo. Eu estudei na escola da aldeia desde o ensino infantil até o médio e lá a gente só tinha informações sobre magistérios indígenas, que era uma formação para os indígenas poderem voltar para a escola e formar outros indígenas e preparar para a luta da aldeia. E aí, quando meu primo ingressa na UESC e traz essas informações pra gente, acaba despertando a curiosidade, não só em mim, como em outros parentes, e a gente vem tentar entrar e tal, e consegue. Não é um local fácil e nem o próprio local, a própria instituição não facilita tanto a nossa estadia aqui, mas a gente tá aqui lutando para conseguir.
A gente, enquanto indígena, a gente, em alguns momentos, passa por certas situações, tem que escutar, né? A gente acaba escutando certas coisas, certos comentários desagradáveis em relação a gente, por puro fato de ser indígena.
Olha, sendo bem sincero em relação a essa convivência, eu acho que o ambiente acadêmico, os estudantes em si, precisam se informar mais sobre os povos indígenas, porque eu já notei que, por exemplo, no meu curso, apesar de muitas pessoas saberem o que são os povos indígenas, que eu acho muito difícil não saber hoje, eles têm uma certa dificuldade ainda de enxergar além daquilo que já é apresentado, daquela forma embranquecida.
Na minha experiência como indígena, a gente é um pouco invisibilizado aqui dentro da universidade. Não temos apoio e é bem difícil, tanto com os colegas de sala quanto com os professores e tal. Eles acham que nós não somos capazes por vir da roça e tal, de aldeia. O jeito que a gente fala acaba dando não sei como é o pensamento deles, mas eles acham que não somos capazes de estar aqui. E também tem sempre umas piadinhas de mau gosto, como você entrou por cota, não merece tanto estar aqui porque a sua média no Enem foi tal, a minha foi tal e você não é capaz. É sempre dando isso e invisibilizando nossa luta.
A Universidade Estadual de Santa Cruz, ela é construída dentro de três territórios indígenas, próximos a três territórios indígenas. Tupinambá de Olivença, que é o território local ali, está próximo ao nosso território, que é o território Pataxó Rahanhãi, e está próximo também do território dos parentes Pataxó, lá no extremo sul. E o número de estudantes indígenas dentro da instituição é um número assustadorosamente baixo. Era pra gente, por ser uma universidade construída dentro de um território indígena, era pra gente ter muito mais estudantes indígenas dentro da instituição.
Falta, não digo apenas em universidade, mas nas pessoas. A questão da valorização da população indígena. Falta as pessoas, de forma geral, procurarem saber um pouco mais, procurarem escutar o próprio indígena falando da sua luta. Falta muito as pessoas entenderem que a população indígena é diversa. Cada povo é diferente um do outro, cada povo tem uma cultura, tem seus costumes, tem suas vestes, seus trajes, seus rituais. Nós somos um povo extremamente diverso. Eu tenho uma força muito grande vinda do meu povo. Então, apesar de ter passado por situações ruins, situações que fazem a gente repensar muita coisa, meu povo sempre me apoiou muito. E eu sempre relembro, sempre penso novamente o porquê que eu tô ali. Sempre que acontece alguma situaçãozinha constrangedora, eu sempre paro e penso, tá, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô aqui pelo quê?
pé poranga, ó, ixé, raí, ó, é, taperecoí, pé, raia, amoiandé, ierecô, abiandé, ramui, ibaé, poeira, iu, iu. Eu cantei uma música em tupi que a gente canta no nosso toré. O toré é o ritual que a gente faz pedindo autorização às encantadas da mata, das águas, do rio e do ar. Então, essa é uma tradição oral. Então, isso que eu estou contando, nós, povos originários, não temos o texto escrito como sendo o centro primordial da memória. É a oralidade dos mais velhos. Por isso que os nossos mais velhos, a gente respeita com anciões. Aprendam isso com a gente, que é mais velho, né? Não é a nossa sabedoria que vai adequar o conhecimento acadêmico. A gente está aqui para buscar o conhecimento acadêmico para se adequar à sabedoria, porque senão a gente perde a nossa principal característica, que é a sabedoria ancestral.
É a nossa terra, significa para nós um matrimônio muito grande, porque já foi deixado pelos nossos antepassados, que antes de morrer, eles disseram assim: meus filhos, é aquelas terras que correram com nós saiu corrido, estamos aqui por fora, aquelas terras não somos nossas, que nós vamos viajar, vai ficar, é de vocês, agora vocês já vão casar, vão ter filhos. Aí mais tarde reunir todos os índios para retornar essa terra de vocês.
E o povo tupi é o povo que não perde cultura. Pode fazer a intervenção que quiser, mas na hora os encantados faz voltar a cultura e ser o que a pessoa sempre foi. Então nós tupinambás nós estamos sempre tranquilos no nosso bem-estar e na nossa casa. Então a gente estamos no nosso território sagrado, milenar, e nunca vamos sair dele, né? Essa é a realidade.
O que, caboclos?
Estava na beira do rio, sem poder atravessar. Eu chamei pelo caboclo, caboclo tupinambá.
Este Rádio Doc conta com os depoimentos de Kazenga Tuxucuru Tupinambá, Cacique Babau Tupinambá, Donazinha Caramuru, Fabrício Titiá, Juan Pataxó, Kaique Weacanã e Stephanie Tupinambá. Apresentação por JP Carqueja, contendo adaptações do livro Futuro Ancestral, de Ailton Krenak. Uma produção de Débora Moura, Dominique Alves, Felipe Santos, Igor Fonseca, JP Carqueja, Mila Reis, Samara Maria e Vitória Cecília. Roteiro por Igor Fonseca. Edição por Felipe Santos, Jordano Sofiati e João Pedro da Costa. Desenho de som e mixagem por JP Carqueja e orientação de Eliana Albuquerque e Priscila Schecker.